ouvintes da cabine, um prazer falar com o Bandeirantes e com a região. Na verdade, todo final de semana é uma correria mesmo, né? É que esse foi um pouco diferente, por conta que eu fui participar de um evento da UNALI, que é uma entidade que congrega os deputados estaduais do Brasil inteiro, e fui tratar de temas que são muito preocupantes hoje. É justamente o que tem acontecido em muitas famílias, muita gente tem vivido isso, é uma realidade. Nós temos tido um problema muito elevado no número de suicídios de jovens, de adolescentes, e também, infelizmente, da automutilação. Problema grave, cada dia que passa, ele fica como uma epidemia, atinge os jovens. As autoridades da área da medicina não sabem exatamente ainda como tratar esse distúrbio, e é uma preocupação grande. A gente sabe que o suicídio está muito vinculado à depressão, e, por outro lado, a automutilação, ela muito provavelmente também está vinculada à baixa autoestima, né, da criança e dos jovens. Mas há casos, há relatos de crianças que acabam cometendo um desses dois atos que são muito preocupantes. Então foi um debate com especialistas, tocando realidade dos estados, de como cada um estado está enfrentando esse problema, inclusive com a presença da ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares, que fez um relato dessa questão. Além da discussão da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que está aqui em discussão e votação na Assembleia Legislativa, cria-se um fundo, os recursos serão transferidos do governo federal para o governo do estado via fundo a fundo, isso vai agilizar os investimentos da segurança pública. E são temas, assim, que na minha avaliação são muito relevantes para a sociedade paranaense brasileira. E, por outro lado, eu fui a Brasília participar da reunião do Diretório Nacional do PSB. O PSB fez um debate muito forte sobre a questão da punição que deveria ser aplicada aos deputados federais do partido que votaram na reforma da Previdência, porque, infelizmente, dos 31 deputados federais, 11 votaram a favor da reforma. O PSB sempre defendeu uma reforma da Previdência, mas não uma reforma da Previdência como essa, que de forma cruel tira o dinheiro dos mais pobres. As pessoas terão muitas dificuldades para se aposentar no futuro. Já disse isso aqui na Cabiúna e vou repetir. Foi um grande desserviço essa votação da reforma da Previdência. Muitos que estão me ouvindo agora devem dizer: ah, alguma coisa está errada. Não, eu estou certo, vocês vão ver no futuro como vai ser difícil para as pessoas, para os trabalhadores, se aposentar, trabalhador do INSS. Além do que os trabalhadores, a grande maioria no Paraná, praticamente 90% de quem recebe aquele recursozinho do PIS/PASEP, no mês do aniversário dele, vai parar de receber o saláriozinho lá que ele agregava na renda dele anual. O trabalhador tem carteira assinada e ganha até dois salários mínimos. Nós vamos ter uma redução muito grande. 90% dos trabalhadores não receberão. Só o ano passado foi R$1 bilhão injetado na economia do Paraná com essa renda. O ano que vem, provavelmente, não chega a 150 milhões, né, o que nós vamos ter de investimento no abono salarial. Estou dizendo isso por quê? Porque são muito ruins essas questões. E, além do que, o Diretório também Nacional tomou algumas decisões que já devia há tempo ter tomado. Uma foi formalizar a definitiva saída do PSB do Foro de São Paulo, já há muito tempo não participava e não era ouvido. E a outra questão foi de condenar o regime Maduro da Venezuela, que é um regime autoritário, pela sistemática violação dos direitos humanos que o país tem promovido. Claro, também é repudiar, né, além de repudiar a violação dos direitos humanos, é repudiar também qualquer intervenção estrangeira na Venezuela. Nós entendemos que o povo venezuelano é que tem que encontrar a solução para os seus problemas, mas é uma diáspora, né? Mais de 1,5 milhão de venezuelanos já deixar um país pela situação que o país está vivendo. Então é cheio de desafios aí a política. E também definimos no documento a política do PSB para a Amazônia, né? Porque a gente sabe que a Amazônia, a floresta, ela é muito rica. Rica na biodiversidade, rica no subsolo, rica do ponto de vista de poder ela promover todo o regime de chuvas que a gente tem aqui na nossa região, no centro-oeste, sudeste, sul, até no Paraguai e na Argentina. Fizemos um debate e propus que nós tivéssemos um programa de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Porque, de um lado, é necessário preservar a floresta e, de outro lado, há de se reconhecer que o homem dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, e mesmo os produtores rurais, né, especialmente do norte, do Mato Grosso e do Pará, né, tem atividade econômica. Mas, por outro lado, a Amazônia tem que ser explorada de forma sustentável. E essa foi a defesa que eu fiz, o que acabou prevalecendo como política do nosso partido, o PSB.
Bom, deputado, a gente, é lógico, ainda tem mais de um ano para a gente falar em política a nível de municípios. Mas o senhor também está sempre articulando algumas coisas aqui pela nossa região. Em especial, para a Bandeirantes, já tem alguma articulação para a política do ano que vem?
Ah, veja, nós estamos ainda na fase administrativa, né? Eu estou ainda viabilizando os recursos para poder fazer, de fato, o atendimento dos municípios. Eu estou aqui conversando contigo nesse momento, e na minha frente aqui, no gabinete aqui em Curitiba, está o prefeito Carlinhos de Itambaracá. Se você visse a lista que ele está aqui de reivindicações, você estaria correndo. Mas o fato é que os municípios, né, têm muita expectativa. Nós temos as indicações parlamentares de 2019, que nós estamos começando a trabalhar com elas, e dentro, naturalmente, das nossas possibilidades aí, das negociações que nós tivemos com o governo do estado, nós vamos estar destinando recursos, né? Bandeirantes, claro, nós temos aí recursos, né, que estão sendo liberados para a da saúde, aquisição de uma van e de um logo, um micro-ônibus de 19 lugares para a da ação social. Nós temos, além dos equipamentos que já foram entregues à usina de asfalto e da Viva Acabadora, nós temos também mais um veículo para a agricultura. Enfim, nós temos uma série de coisas acontecendo em Bandeirantes. O prefeito vai ter que relicitar aquela liberação do asfalto dos 3 milhões de reais, porque a empreiteira desistiu de fazer a obra, né? Ou seja, nós vamos ter que... Fica uma frustração para a gente, que a gente arruma o dinheiro e depois não sai a obra, né? Eu fico, assim, triste. Mas, enfim, o município vai ter que fazer novamente a licitação para poder ver se nós conseguimos resolver. Agora, acho que as eleições do ano que vem, elas vão começar a ser discutidas mais profundamente, mesmo a partir de fevereiro, março, porque daí tem aquele período de filiações partidárias, de definição de chapas, que começa de fato a haver uma organização dos prefeitos que vão ser candidatos à reeleição, dos que estão concluindo os mandatos, dos que não vão disputar a reeleição. Aí você vai ter nos cenários, né, os mais diversos. Obviamente, eu, como sempre faço todo ano, eu vou participar ativamente das campanhas municipais, apoiando meus candidatos a vereador, apoiando meus candidatos a prefeito, prefeita, né? Ou seja, nós vamos estar firmes na campanha, até porque a gente defende sempre o municipalismo, nós defendemos o fortalecimento dos municípios, e é necessário ter líderes municipalistas, né, fortes, atuantes, gente que consegue ter clareza de como tem que liderar um município. E, ao mesmo tempo, acho que todos os deputados federais, estaduais, senadores, aliás, eu andei me batendo aí com um projeto de lei do senador da República, o Orovisto Guimarães, né, que foi eleito senador pelo Paraná e me apresentou um projeto lá para extinguir 96 municípios aqui do estado, né? Na verdade, seria um grande prejuízo à proposta que ele faz, né? A falta de conhecimento do senador da realidade dos municípios paranaenses. Imagina você pegar na região nossa aí, Guapirama, Rancho Alegre, mas imagina você querer reduzir esses municípios novamente a distritos, né? Eu não conheço nenhum distrito que tenha virado município que tenha piorado, muito pelo contrário, todos eles se desenvolveram muito. Então a gente fica muito chateado, né? Imagina, Jundiaí do Sul, Jundiaí tem 100 anos praticamente, Jundiaí do Sul, imagina querer extinguir Jundiaí do Sul, Nova América da Colina, Santa Cecília do Pavão, Santa Amélia, imagina extinguir, é a proposta do Orovisto, e olha, vai ver quanta gente não votou nesse Orovisto de Santa Amélia agora, imagina que o homem queria extinguir eles agora, é uma barbaridade, né, o que a gente tem visto esse comportamento. Leópolis, Nova Santa Bárbara, tudo da nossa região do norte, Santo Antônio do Paraíso, é um escalabro, né, um projeto de lei desse, né, eu lamento que o senador tenha partido por esse caminho aí. Bem disse o presidente da MP, que ficou indignado, injuriado aí, Na verdade, o senador devia aproveitar o tempo livre, já que eu percebi que ele está com um tempo livre enorme, e visitar os municípios, conhecer os municípios, trabalhar num pacto federativo, né, para poder transferir mais recursos para esses municípios pequenos do nosso estado, que ajudaria muito as comunidades, o povo dessas nossas regiões, que precisam de apoio. Imagina, Cristian do Barra do Jacaré, vai por aí fora, né? Esse é o senador Visto Guimarães que queria fazer.
A gente sabe, sim, que é difícil uma cidade com menos hoje de 15 mil habitantes, a dificuldade dado aos encargos que foram passados aos municípios. Foram transferidas muitas responsabilidades aos municípios e, claro, não foi correspondido pelo aspecto financeiro. Mas, deputado, a gente sabe, o senhor falou aí desses 3 milhões. Que macumba isso aí, hein? Como que vocês estão remanejando? Vai diminuir a área a ser utilizado do asfalto ou vai fazer uma nova licitação com aditivo?
Vai fazer uma nova licitação. O prefeito vai ter que fazer um termo de referência para poder usar esse dinheiro. Já nós tivemos lá no DR, na CIU, com ele tratando desse assunto. Ele vai aumentar a contrapartida do município para poder viabilizar as obras em R$400 mil, para a gente poder fazer essa pavimentação toda, né? É muita obra e o Bandeirantes precisa aplicar esse recurso. Agora, de fato, a gente fica frustrado, que é uma luta para conseguir liberar o dinheiro e depois a gente fica, né, sem a obra ter sido realizada, né?
Não corre o risco de perder isso não, né?
Não corre o risco de perder não. Nós vamos resolver.
Bom, vamos falar também um pouquinho, rapidamente. Eu prometi, já que não ia mais tocar nesse assunto de pedágio. Mas tá aí, foi criada uma força-tarefa para ver se consegue analisar e ver o que realmente acontece sobre essa força-tarefa contra as concessionárias de pedágio no Paraná.
Eu entendo assim, o governo do estado tem tomado uma série de medidas. Eu tenho conversado muito com a Procuradoria-Geral do Estado, porque a procuradora Letícia Ferreira sendo muito proativa justamente para poder, na justiça, tratar dessa questão. E, por outro lado, o estado tem aqui a Controladoria-Geral do Estado. A Controladoria é um órgão importante porque eles fizeram a implantação do PAD, que é o processo administrativo que vai fazer com que nós pressionemos as concessionárias a fazer um acordo de leniência com o Estado. Inclusive, hoje, eu recebi o Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira, por quê? Porque o Estado, ele abriu investigação sobre as 6 concessionárias que administram as estradas do Anel de Integração do Paraná. E isso, obviamente, feito por determinação do governador Carlos Massa, o Ratinho Júnior, e nós estamos querendo fazer com que eles possam fazer as obras que estão previstas, e isso pode ser feito, inclusive, com um acordo de leniência. A CGE avocou para si a responsabilidade da investigação e definição de responsabilidades. E como ficaria muito moroso e tecnicamente complicado trabalhar com todas as empresas em um mesmo processo, eles resolveram desmembrar a investigação. E começou a cair com o norte. Isso que é a parte boa do que eu quero chegar aqui. Então nós estamos agora, nesse momento, com a Controladoria Geral do Estado, né, atuando para tentar encontrar uma solução com a Econorte naquilo que envolve a realização das obras. E eu estou muito confiante que essa estratégia vai dar certo, porque o Estado abriu o processo administrativo de responsabilização, né, da Econorte, de um lado apura eventuais atos ilícitos que tenham lesado o Estado, isso é estabelecido naquela lei federal de anticorrupção, e ao mesmo tempo faz com que esses processos abertos possam passar limpo toda essa relação com essas concessionárias. Então, eu estou muito confiante que essa medida tomada ela vai abrir um novo capítulo nessa relação com as concessionárias para que nós tenhamos as obras realizadas. Vamos trabalhar aqui nas nossas possibilidades aqui estaduais aqui e tentar ver se a gente consegue fazer dar resultado, né?
Só para finalizar, o senhor falou que o Carlinhos está aí.
Agora mesmo ele trouxe uma proposta de revitalização da praça do ginásio de esportes de Itambaracá, né? Nós estamos aqui com essa demanda aqui.
Galegão.
É o Galegão, né? Exatamente isso. E, olha, e também ele está querendo construir uma arena esportiva, que custa caro, mas é o meu campinho, né? Que nós vamos aí ver como é que a gente faz, porque essa é um equipamento muito importante para a nossa juventude. Fizemos ali na Bela Vista, né? Inauguramos recentemente em Bandeirantes. Ficou muito bacana nossa arena esportiva ali, né? Ficou um espetáculo, na verdade, lá na Bela Vista.
Ele não está pedindo também auxílio para montar o parque industrial?
Também nós estamos discutindo isso. Precisa fazer infraestrutura e precisa fazer casas também, que ele está pleiteando casas aqui.